Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast.
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no CIF Podcast. E hoje nós temos notícia boa. Tem mais gente chegando para o nosso time. A Tamiles Emerick, ela que é responsável por toda a parte de eventos e treinamentos da CIF. Tamiles, como é que você está aí? O que você está achando de trabalhar com esse time?
Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. A partir de agora vamos estar sempre juntos através do SoundCloud e do Spotify. É um grande prazer estar no time CIF e a gente vai trazer muita novidade daqui pra frente.
Ô, Tamiles, eu já tô sabendo que vai ter treinamento bom aí esse mês, né?
Com certeza, aguardem novidades. Nos vemos em breve.
Conta pra nós, qual o tema desse treinamento?
A gente vai trabalhar esse mês o tema de NIR, né? Que é um método revolucionário para os programas de melhoramento baseados em avaliações da madeira. Então, vem muita novidade por aí. Quem quer se atualizar não pode perder esse próximo treinamento. Vamos começar o ano muito bem aqui na CIF.
Maravilha. E hoje a Tamiles e eu contamos com a presença ilustre do professor Gleison. Ele é nosso diretor científico. E ele vai falar um pouquinho para a gente justamente sobre melhoramento para a qualidade da madeira. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Wilton. Tudo bem, Tamiles. Prazer estar aqui com vocês, né? A segunda edição do nosso podcast CIF. Temos uma grande expectativa que todo o setor florestal vai estar aí, né? Ao sair do escritório e se dirigir às florestas, geralmente aí dezenas, às vezes centenas de quilômetros, que todo o setor florestal esteja aí ligado no nosso podcast, sabendo das novidades que a Universidade Federal de Viçosa e a CIF têm inundado, né, o setor de boas novas, principalmente nesse período aí de grande dificuldade devido à pandemia. A CIF tem sido uma ilha de boas novidades para o setor florestal e nós vamos transformar essa ilha num continente. E o podcast vai nos ajudar nisso.
A gente até lançou aqui, professor, uma hashtag CIF fazendo mais pelo Brasil em todos os momentos. Então, é uma hashtag que a gente tem usado e ela realmente fala sobre a nossa realidade aqui na CIF.
Sem dúvida, Wilton. Inclusive, essa hashtag vai estar impressa, né, no nosso novo escritório remodelado aqui no Departamento de Engenharia Florestal. E também conta aí aos nossos ouvintes, né, que nós acabamos de ter mais uma nova associada aprovada pelo nosso Conselho de Administração, a Canopé, uma startup francesa ligada à bioeconomia. Então essa hashtag também ela pode virar daqui a pouco CIF fazendo mais pelo mundo. É o que nós queremos.
Excelente, professor. Mas vamos acabar com as delongas. Vamos começar a falar sobre o nosso tema, que é qualidade da madeira para o melhoramento, né? Análise da qualidade da madeira para o melhoramento. O que a gente tem hoje, professor, sobre o tema?
Wilton, esse é um tema, fico muito feliz, né, de vocês terem me convidado para falar sobre isso. É um tema que está sempre em voga, mas que infelizmente ao longo aí dos 40 anos de melhoramento florestal no Brasil, ele não foi aproveitado da melhor maneira dentro do conceito de melhoramento. Porque para você fazer melhoramento, você precisa mensurar a característica em todas as árvores de um experimento. Quando eu instalo um teste de progênese, um teste de espécies procedências, um teste clonal, eu tenho que ter o dado de todas as plantas, para que eu possa ter as informações de acurácia, eu possa ter as informações de ganho genético por árvore, e enfim, né, a variabilidade genética daquela característica do experimento. E medir qualidade da madeira é caro. Você fazer uma análise completa de celulose pode custar um valor significativo. Você fazer uma análise completa para carvão vegetal e para produção de MDF ou energia, uma análise é cara. E esses experimentos, eles podem ter cada um 5 mil, 8 mil árvores. Se você pegar todo o programa de melhoramento de uma empresa, pode ter até milhões de árvores. Dentro de um programa de melhoramento, pode ter 1 milhão de árvores. Então, quando você multiplica isso para analisar cada indivíduo, é um valor astronômico e que as empresas muitas vezes não têm condição de investir. Então, a nossa história do programa de melhoramento, o que é que ele traz, né? Uma análise de todos os indivíduos para volume, para crescimento. E, no final, só uma caracterização daqueles melhores cores para qualidade da madeira, devido ao custo. Então, efetivamente, ao longo do tempo, o setor não fez melhoramento para rendimento de celulose, para rendimento gravimétrico, para densidade básica, para gasto de químicos no branqueamento, teor de lignina e outros fatores tão importantes, né, para a qualidade da madeira.
Então o senhor está dizendo que o nosso melhoramento se resumiu a volume?
Na maioria dos casos, sim. Quando eu digo melhoramento no sentido de eu analisar indivíduo por indivíduo, se reduziu a volume e lá no final da linha, no final do funil, uma caracterização daqueles melhores clones para ir para plantio comercial.
Isso quer dizer que lá no início do funil eu posso ter perdido diversos materiais genéticos com características extremamente positivas para a indústria.
Exatamente. Vejo que você fez a minha disciplina muito bem feita.
Fiz.
Parabéns.
Rapaz, não tem dúvida.
É exatamente isso aí. Como eu não analisei, eu não mensurei, ao longo do tempo se perderam excelentes árvores. Poderiam ter uma qualidade da madeira muito melhor, uma densidade maior, porque eu só caracterizei lá no final os bons. Os bons para quê? Um primeiro crivo para volume e depois das características de madeira. Então, o que a gente está propondo aqui, esse novo trabalho aí que a gente tem desenvolvido na CIF, tem um orientado de doutorado meu que vai trabalhar com isso, o Thales Martins.
Ah, é o Thales que vai dar o nosso treinamento, professor. O Thales e o Wilson, que são grandes feras aí na parte de NIR. Então a gente já aproveita para convidar todo mundo para lembrar lá do treinamento. Você pode ver através do site treinamentos.cif.org.br. E o Thales é, sem dúvida, uma pessoa incrível e com um potencial maravilhoso. E o que é bom do Thales é que a didática dele é sensacional. Então eu tenho certeza que nossa audiência vai conseguir aprender tudo sobre NIR.
Não, com certeza, né? Nós temos aí a Tamiles fazendo o seu primeiro treinamento na CIF. Então ela está bem focada, né, Tamiles, para ser um sucesso.
Com certeza.
E por outro lado, né, nós temos o Thales aí já há 3 meses, né, se preparando para esse curso, está com muita informação, tanto da parte de colheita de espectro em campo, como da análise desses espectros no equipamento NIR, que nós vamos falar mais daqui a pouco, como da construção de modelos. Ele está em parceria com um doutorando de química aqui da Universidade Federal de Viçosa, que tem muita experiência também. E a nossa ideia é ser um grande centro de espectroscopia NIR no Brasil. A nossa ideia é que nós vamos ter modelos por estado, modelos genéricos para o Brasil também. A gente vai, a partir das análises que a gente vai fazendo, dos trabalhos com as empresas, criando um modelo robusto, para que a gente possa, aqui na UFV, fazer as análises indivíduo por indivíduo, e aí sim fazer melhoramento da qualidade da madeira, para as mais diversas finalidades. Nós vamos construir modelos específicos para a empresa, modelos específicos por região, modelos específicos por estado, e finalmente o modelo em nível de Brasil, né, mais genérico para quem possa querer utilizar. Então eu também aproveito e convido a todos, né, para esse treinamento NIR, promovido pela CIF, é o que tem de mais moderno, né? A UFV acabou de adquirir um equipamento NIR da empresa Bruker, top de linha mundial, né? Uma referência. Fizemos com a própria Bruker vários treinamentos, envolvemos os maiores especialistas em estatísticas da UFV para nos ajudar a escolher e desenhar os modelos, né, que nós estamos utilizando. E a cereja do bolo é que o Thales vai fazer o doutorado dele na empresa ArcelorMittal. A gente aqui aproveita até para agradecer o Roosevelt, que é o gerente da empresa, e o Caio Almado, que é o melhorista, e abriram as portas para nós. Ele vai desenvolver o primeiro modelo NIR para corimbas no mundo. Então, você mensurar os testes progênios, testes clonais, né? Colhida serragem, de algumas amostras, né, feita análise de química úmida, análise destrutiva da madeira, para poder gerar o modelo. E em breve, né, ele vai estar aí defendendo, né, a sua tese com essas informações, e ele vai poder comentar um pouco mais sobre isso aí no treinamento.
E quando a gente fala de corimbas, a gente está falando de um universo à parte, um universo novo, com inúmeras possibilidades, uma madeira altamente densa, que pode representar um aumento significativo na produtividade de carvão e também, quem sabe, na produtividade celulose.
Veja bem, né? Nós estamos aí diante de um novo cenário florestal com as tecnologias, as várias tecnologias que nós estamos desenvolvendo aqui no Ministério. Mas veja bem, eu estou com outro gênero, é uma ultramadeira, eu sempre fiz isso, coringa é ultramadeira. Isso está sempre ali no slide inicial das minhas apresentações que a gente tem feito aí no Brasil inteiro, né, e até fora do Brasil, sobre espécies do gênero coringa. Então eu tenho uma outra madeira com a densidade altíssima, acima de 650 quilos por metro cúbico, com a tolerância maior a pragas e doenças e várias outras características, aí depende se é para carbono ou celulose. E aliado a isso, eu consigo identificar isso com o NIR em cada indivíduo. Então eu já tenho um gênero que tem uma excelente qualidade da madeira, melhor do que a maioria dos eucaliptos cultivados hoje, e eu vou efetivamente fazer melhoramento para a qualidade da madeira, analisando indivíduo por indivíduo, depois analisando esses dados no Celegen, né, e calculando os respectivos ranking genéticos de seleção, calculando o tamanho efetivo populacional, acurácia, para todas essas características de qualidade da madeira. Então, é uma possibilidade única, né? Você juntar coringa e análise SNIR.
E alta densidade é sempre muito bem-vinda na indústria, né, professor?
Wilton, cada vez mais isso aí fica claro, né? Muita gente acabou se formando há um tempo atrás e não se discutia tanto isso na academia. As próprias empresas envoltas com outros problemas, mas hoje, né, a questão da alta densidade ela é fundamental. Então eu posso explicar isso para o nosso ouvinte que está aí dirigindo aí, quem sabe vamos ter um amigo aí dirigindo para as florestas da CNPC no Rio Grande do Sul, ou nas florestas da Suzano, aí no Mato Grosso do Sul, no Maranhão, ouvindo esse podcast, ou a turma da Gerdau lá em Três Marias, da Celó lá em Martinho Campos e por aí vai, né? A gente pode dizer para essa turma que está nos ouvindo aí que a densidade da madeira é fundamental, porque eu gasto um dinheiro bom plantando floresta. Essa floresta cresce por 6 ou 7 anos. E eu espero lá no final ter madeira, ter fibra. Né? Só que quando eu tenho um material de baixa densidade, eu tenho muito mais água e ar naquela árvore do que madeira.
Isso aumenta muito com os transportes.
Tinha um diretor florestal meu, José Totti, né? Ele gostava muito de falar assim, né? Gastando dinheiro bom em coisa ruim, né? E quando eu tenho densidade, aliás, um abraço pro Totti. Totti, faz tempo que eu não te vejo, saudades. Aprendi muito com ele. Quando você tá usando baixa densidade, você tá gastando dinheiro bom para produzir ar e água, e que no final você não vai usar. Você vai fazer o carvejamento, aquela água vai sair na atmosfera, o ar também, mesma coisa se você for produzir a celulose, e você está com pouquinha fibra lá no final. Enquanto eu posso gastar o mesmo dinheiro, o mesmo investimento, e eu ter menos ar e água na minha tora, e ter mais fibra, ter mais madeira, que é o que importa. E é disso que nós estamos falando, quando eu faço melhoramento genético para a qualidade da madeira, quando eu uso coringas, quando eu uso espécies de densidade mais alta.
Num horizonte de 10 anos, como que o senhor vê essa nova abordagem de melhoramento? Daqui a 10 anos, nós já vamos estar melhorando para características de qualidade da madeira ou vamos continuar melhorando para volume?
Ô Wilton, em primeiro lugar, não precisa me chamar de senhor, né? Eu sou jovem, quase da sua idade.
É só a falsidade do podcast aqui, da formalidade, mas o professor Gleice é meu orientador também, nós já temos uma relação aí bastante profícua de trabalho.
Eu te diria, Wilton, que não precisa de 10 anos, não. Isso aí é ver e agir. Eu acho que as metodologias que nós estamos desenvolvendo aqui, as empresas também, algumas já têm a tecnologia minha lá dentro, nós estamos falando no horizonte de 3 a 5 anos.
3 a 5 anos para já estar
melhorando para a qualidade da madeira, os primeiros clones, talvez até oriundos desse processo. Nós temos aqui um projeto muito grande, Tolerância à Seca, que vai usar essas tecnologias. Estamos iniciando agora o projeto Coringa para a indústria florestal, que também vai usar essas tecnologias não destrutivas da madeira, principalmente o NIR, teremos N trabalhos, teses, dissertações, e aqui nós estamos com uma característica muito interessante, Milton, que a gente está buscando a multidisciplinaridade. Então, como eu disse, né, até no, nesse treinamento que vai ter aí, tem uma pessoa da química, nós temos pessoas de inteligência artificial que estão trabalhando conosco, departamento de informática, nós temos o departamento de estatística nos ajudando a fazer modelos, departamento de genética. Então, todo esse conhecimento embarcado da UFV, ele está aí para fazer que essas tecnologias sejam aplicadas mais rápidas, com menor necessidade de investimento e que dê o resultado prático que se espera. Eu ver ele agir 3 a 5 anos, sendo que a Celoc está saindo na frente, vai ter isso em 1 ano e meio.
Gleison, eu vou te fazer uma pergunta polêmica. É o seguinte, a gente sabe que você tem trabalhado com fibras alternativas. Então existe aí a possibilidade de bambu e mais recentemente você ingressou num trabalho de cannabis. Então inovação realmente está aqui na CIF a todo momento. A tecnologia ali, ela pode ser utilizada também nas culturas de bambu e cannabis ou é algo restrito a eucalipto e coringa?
Ô Wilton, você está quase dando informação confidencial aí, né?
Foi por pouco, mas me segurei.
Não tem problema, não. É perfeitamente utilizável, né? Óbvio que a gente tem que evoluir primeiro, né? Nós estamos fazendo um projeto confidencial aqui com uma grande empresa do setor florestal, o professor Marcelo Moreira, do Laboratório de Celulose e Papel aqui da UFV. Ele está ajustando, né, os padrões de cozimento para bambu, de anéis de lignina, é a mesma coisa para cannabis. Então, a partir do momento que o laboratório tem os procedimentos, ele tem uma análise acurada e eu consigo ir até a planta, né, colher serragem, né, colher o material que possa ser analisado pelo espectro de luz do NIR, eu posso gerar os modelos. Então, a gente ainda não está trabalhando NIR para essas duas culturas que você comentou. Nós ainda estamos na fase realmente laboratorial de entender as características da madeira e da fibra, né? Aliás, a cannabis tem uma das maiores, ou canho, né? Tem uma das maiores fibras entre as plantas do mundo, né? Rivaliza aí com o pinus e o próprio bambu. Vocês vão, depois nós vamos fazer um, vamos chamar aqui o Sérgio, que é o estudante de mestrado aqui da UFV, que está trabalhando com toda a autorização governamental e tudo. Aliás, a UFV é a primeira universidade brasileira, né, que teve autorização para trabalhar com cannabis no seu campus, né? O Sérgio, em outro momento, né, provavelmente a Tamiles vai convidá-lo aí para um podcast, ele vai poder falar mais, né, sobre todo o trabalho dele dessa cultura. Mas, tendo as características laboratoriais feitas, em breve se poderá usar o NIR também nessas culturas.
Excelente. E agora eu quero te fazer uma pergunta, porque é recente a sua, o seu ingresso na universidade, eu acho que tem o quê? 3, 4 anos. Então toda a sua história profissional foi construída na iniciativa privada, assumindo cargos de gestão, etc. Então eu queria saber se o Gleison ainda estivesse lá na CMPC ou lá na Klabin e ele fosse contratar alguém, e esse alguém tem um curso de NIR com certificação da UFV, que é o curso que nós estamos oferecendo, o treinamento que nós estamos oferecendo. Como seria essa percepção? Essa pessoa sai na frente?
Ô Wilton, sem dúvida que sim. Óbvio que conhecimento em NIR ele agrega, né? Não é só isso. Mas ele agrega muito ao currículo de qualquer pessoa. Então se eu tivesse lá, né, contratar uma pessoa para trabalhar com melhoramento, a qualidade da madeira ou na área de pesquisa, que tem uma formação próxima, ou outra formação próxima e unir, é esse aqui sai na frente.
Sem dúvida, não, é uma tecnologia.
Não tem a menor dúvida, porque não só por operar, porque às vezes a empresa não vai poder comprar o equipamento, mas gerenciar a base de dados, contratar uma prestação de serviço adequada, é um excelente treinamento, não tem a menor dúvida. Inclusive o NIR não serve só para floresta, né? Ele é utilizado aí com muito sucesso na análise de combustíveis. A UFV aqui tem um programa de cana-de-açúcar muito forte, usando o NIR e outras análises aí.
E o LCP, o UFV, pode prestar esse serviço de análise, né, professor?
Sim, nós somos benchmark mundial em análises de qualidade da madeira para os modelos NIR. E também, como eu falei no início aí da nossa conversa, nós temos o equipamento mais moderno do mundo para isso, temos equipe treinada, temos todo o processo aí para atender, né, as nossas empresas associadas, as nossas empresas parceiras, da melhor maneira possível.
Então tá bom, nosso ouvinte já se convenceu de que NIR é uma tecnologia necessária e ele quer fazer umas análises agora para testar, saber como funciona. Então qual o passo que ele deve seguir? Ele vai entrar em contato com o LCP?
Ele deve mandar um e-mail para projetos@cif.org.br, né? É o e-mail da Michelle Brandão, que é a nossa especialista aqui em projetos. Então ele manda a demanda para esse e-mail e aí a Michelle vai conversar com os professores, com os laboratórios necessários, construir a proposta técnica, né? E o Wilton, trago aí até, não vou nem dizer que é uma novidade, porque a gente já deu uma mídia importante, né? Mas muitos projetos envolvendo NIR, eles são inovação e eles estão na linha de financiamento Embrapi.
Nossa, isso facilita demais. Possibilidade até de 50% de financiamento.
Isso, não. O ouvinte deve saber, né? Mas nós somos a unidade Embrapi Fibras Florestais, né? Fomos escolhidos aí como principal centro de excelência em fibras florestais no Brasil. Com isso, nós tivemos acesso a importantes linhas de financiamento. E hoje, empresas que fazem projetos inovadores conosco, como o NIR, podem ter até 50%. Eu digo até porque varia de acordo com as características do projeto. Pode ser 40%, 45%, até 50%. De financiamento do projeto com recursos não reembolsáveis, pagos, né, pela própria unidade Embrapi Fibras Florestais.
Professor, excelente. Durante 21 minutos e 35 segundos, só tivemos notícias boas. Nós vamos agradecer a participação do professor Gleison, vamos agradecer a todos vocês que estão aí nos ouvindo via plataforma de áudio. Tamiles.
Pessoal, obrigada. Nos vemos em breve no próximo podcast e aguardo vocês também no nosso treinamento. Acessem o site, saibam mais. Vai ser um prazer atender vocês e estarmos juntos aí logo mais.
Na verdade, nos ouvimos, né, Tamiles? Porque nos vê somente no nosso webinar que vai sair lá no YouTube. Quando tem o webinar, Tamiles?
Dia 3 de março.
3 de março? E quem vai falar nesse webinar?
Vai ser o Thales Martins com a participação especial do professor Gleison.
Então, esse mês a gente está falando só de melhoramento de NIR, né?
Só de melhoramento. Mês de março aqui na CIF é dedicado a esse setor.
Eu nem vou ficar com inveja e com ciúmes, porque quando a gente fala de NIR, melhoramento, está falando da minha área, que é inovação florestal. Então, com certeza, vamos ter aí um mês fantástico. E, pessoal, dica de amigo, não perca o treinamento da CIF. Professor Gleison, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço essa oportunidade aí, eu acho que é o segundo podcast CIF, né? E vamos estar aí agora fazendo sempre 2, 3 podcasts por mês, para que a turma florestal tenha notícia boa aí nessa andança que eles têm pelo Brasil, sempre ouvindo novidade, ouvindo a CIF, ouvindo a UFV e colocando tecnologia e inovação no seu dia a dia.
Perfeito, valeu pessoal, até mais, bom trabalho!